pra de repente alguma indenização.
Não vou falar não, porque vai que o cara resolve anunciar aqui na rádio, né? Não é verdade? Então deixa quieto. A gente conta o milagre e não conta o santo.
Aí nós anunciamos, tá? Campo Grande perto do cabelo, aí vai ele e nós pro pau.
Aí. Só não gostei da sentença do juiz, vai pro pau. Se ele pelo menos mandasse pagar uma grana, uma coisa, só, né? Aí não. É, o André.
Anuncia!
Brincadeira, hein, gente? Eu respeito muito o pessoal dessa denominação, porque eles têm uma coisa que eu considero importantíssima. Eles não têm aquela questão de pastor, de pregador, sabe? Não tem aquela diferença de clero e laicado. Todo mundo...
No mesmo nível.
É, no mesmo nível.
Legal.
Abre a Bíblia e fala.
É isso.
Não é aquela coisa assim, não, mas eu passei pelo seminário. Aí não. Aí dói. O pessoal esquece que uma das coisas que o Lutero, que é o, vamos dizer assim, o fundador aí do protestantismo, dizia, é que existe o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, todo mundo pode ser padre, pode ser pastor, pode ser, diante de Deus é todo mundo igual, né? Tá com sono, bonitão. Começa a falar de igreja, o lapeta vem perto dele e bota soninho, bota na cabeça sono, dele. Ô, louco, rapaz.
Ô, louco.
A mulher queria 15 mil de indenização, por danos morais e por danos estéticos, mais 15 mil. Daria 30 mil. E o uso do shampoo diz que é por escolha dela, então só 10 pau mesmo.
Olha aí.
Né? Milão, ela vai entregar. Não, lá não tem pastor, sorte dela.
Óbvio.
Né? Não, porque em outros lugares tem que entregar Milão. 10%. 7h36.
Yeah. agora a viola.
Moda boa, só moda boa. Bruna Viola, essa tem bom gosto, né? E Bruna Viola. A Simone Andréa Brito mandou um recadinho aqui, eu vou ler daqui a pouco, depois do intervalo comercial, sobre o caso do rapaz que descobriu que a mulher o tá traindo com o irmão dele, cunhado dela. Já, já!
Vem aí, o último baile do ano, com as lendas vivas do chamamé. É a reunião dos gigantes. Grupo Alma Serrana. Grupo Trem Pantaneiro. E o inconfundível Grupo Canto da Terra. Dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19 horas. Rádio Clube Campo. Garanta seu ingresso pelo site 3kproduções.com.br. Informações e reservas de mesas 67991830091. Apoio.
A inauguração foi incrível. E agora, a Renda-se Lingerie e Sex Shop está de portas abertas para atender você. Um espaço cheio de estilo, elegância e novidades. Lingeries sofisticadas, acessórios exclusivos e produtos sensuais que vão valorizar ainda mais sua beleza e confiança. Venha visitar na Avenida Souto Maior, número 902, no Tijuca. Renda-se Lingerie e Sex Shop, sempre de portas abertas para a sua melhor versão. Renda-se.
Chegou a sua chance de comprar barato e fazer o bem. No sábado, dia 6 de dezembro, das 7 da manhã às 6 da tarde, tem Bazar Solidário Asilo São João Bosco. Vai ser no estacionamento do Forte Atacadista, na Avenida 3 Barras, 1499. Produtos doados pela Receita Federal com preços especiais. Perfumes importados, celulares, relógios, artigos de pesca e muito mais. Bazar Solidário. Você economiza e ajuda nossos idosos.
Credibilidade que se mede em resultados. Desde 2002, o Instituto Rank Pesquisa é sinônimo de confiança e precisão em Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil. Com uma equipe técnica experiente, realiza pesquisas eleitorais, mercadológicas e sociais com total isenção e sigilo. Diagnósticos claros, dados confiáveis e estratégias eficazes para quem precisa decidir com segurança. Instituto Ranking Pesquisa, informação que gera ação. Acesse rankingpesquisa.com.br. WhatsApp 67996640088.
A informação em suas mãos, na velocidade do tempo, na sua casa, no trabalho, a dinâmica das notícias que se renovam a cada minuto, o resultado de pesquisas eleitorais e de opinião. Fique informado sobre o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acesse diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação.
Sábado, das 8 às 11 da manhã, Marcos Rondon no comando do Agro Nosso. Informação, entrevistas e tudo sobre o agronegócio. Top FM, a rádio que fala do agro e fala com propriedade. Sábado e domingo na Top FM.
Olá, aqui é Ricardo Ortiz, tô passando pra te fazer um convite, Top Hits, o melhor do flashback, sábado e domingo, das 18 às 21 horas, encontro marcado, hein? Aqui na Top FM.
Top Hits, na Top FM. Curta a Top no Facebook, Top FM 88.
7h43.
O seu artista
está aqui no Natal da Top.
Que é o Wesley Safadão e eu desejo pra você um feliz Natal.
Que é a Laona Prado e desejo a vocês um feliz Natal.
Alô pessoal, aqui é o Luan Santana e eu desejo a você um Natal cheio de muita paz, saúde e muitas alegrias pra vocês, viu?
O seu Natal é aqui.
Top FM. No trânsito, no corre ou em casa, tá todo mundo no balaio.
Você
Você nem saiu direito e já tá fazendo errado. E eu nem perguntei nada, já chegou boato. E eu que nem sou de farra, mesmo assim fiquei tentado. Só que se eu ceder agora, no final vai fazer mal, é pro meu lado. Se eu beber vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, o coração imune. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Se eu beber vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é a faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, o coração imune. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um.
Felipe e Rodrigo, é isso? Dois gumes, eu ainda não decorei o nome deles, mas cantam bem. É, dois gumes, muito bom, viu, cara? Muito bom. É, tem que decorar, tem que decorar. Não, é por isso que eu fiquei meio na dúvida, assim, deu uma travadinha, travadinha.
Eu vou falar agora, eu vou falar agora que eu não quero mais falar perto do André, sabe? Eu tô de mal dele.
Tá de mal do André?
Eu não falo.
Vai
mais
falar o quê?
Hã?
O que você quer falar, filho?
Que. Conta. Cara, que nós tínhamos que tirar ele do programa, cara.
Ah, é?
Você acha? Tirar ele do programa. Eu acho que ele não tá somando pro programa, sabe?
Ah,
ele só. Ele copia essas notícias, essas coisas sobre esporte. Não são fontes
quer
reais.
Puxar o tapete dele. O tapete
vamos puxar
dele.
O tapete dele. Eu acho que se nós conversar com o patrão, nós conseguimos tirar o Andrezão, cara.
Ó, oh, você também.
Eu amigo, acho, hein? Assim.
É a tal da hiena.
É, eu acho que. Você vê, o cara sai mais cedo, chega atrasado.
Não tá difícil.
Soma, desse sabe, jeito, né? Cara? Não soma.
Tá bom, então.
Eu não consigo me adequar a um parceiro de trabalho dessa forma, não. Você vê que eu nem falo quando ele tá aí.
É, né? Sei. Tá bom, então. Olha, deixa eu ver aqui. Eu não entro nessas roubadas, não. Eu só fico assuntando pra
ao
ver.
Ao vivo, não, mas.
Onde você tá, que o cara tá vai falando? Parar, né?
Você, tá, você que deu a ideia, agora você já tá correndo.
Tá certo. Vamos lá com as participações.
Tô feliz, tô na top. Olha, lá no Mato Grosso aconteceu o caso, dois irmãos.
Dois irmãos.
Alemão, é que eles falam bem atrapalhado. Aí um, é os dois carreteiros.
Aham.
Aí um falava assim, ih, meu irmão bicho puro, ele come minha mulher.
Olha.
Eu sei, eu como a dele e ele não sabe.
Tomou?
O naipe da mulher do outro desse que falou que pegava era demais de feio.
Eu tô admirado, é do agora seu naipe. Triste, eu né? Confiar em você e você é com palavrão cachorro, no programa.
O cachorro brinca com a mãe, com a irmã, com a filha, com qualquer. Então acaba o respeito nesse negócio.
É, acabou o respeito que vem essas mesmo. Coisas,
né? Onde consegue. É, acontecer essas belezas. Nunca acontece com gente de fora, não. Muito difícil. Sempre é de amigo, parente. Mas é triste. Muito tá triste.
Bom. Tá bom, então. É que hoje em dia também as músicas tem hora que falam cada palavrão. E você, né? tem que dar uma perdoada, né? A Simone Andréa Brito do São Francisco diz: eu aconselho ele a procurar um terapeuta para ajudar a organizar as ideias, porque a cabeça dele deve estar um furacão. É, tá uma furação também, tem dois furos.
Alguns tem mais que dois.
Não toma decisão no calor da emoção, não, diz ela. Faz o Natal em paz e depois resolve. É, o Carlos Eduardo Nogueira diz, ele é lá do Pioneiras. Opa, eu conheço um caso igualzinho, hein? Marido esperou as festas, ficou distante e frio. No fim, todo mundo percebeu que tinha algo errado. E eu acho que esconder não resolve, não. Chama pra conversar antes e evita climão escondido.
O que que você faria, Robson?
Rapaz, eu acho que eu já teria quebrado o pau e resolvido tudo, viu?
Já aconteceu comigo, cara.
Ah.
Não bem exatamente perto do Natal, né?
Mas já aconteceu.
Já.
E como é que você fez?
Rapaz do céu, eu fui um pouco sacana.
Você foi? Você fez?
É, por que que eu tava falando pra você da ideia do telão? Foi na TV, na verdade. Peguei os prints e taquei na TV da Páscoa.
Ai, 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 ai.
A conversa da minha ex. Mas não era irmão, era primo. Tava ele com a mulher e os filhos, tudo lá, e os parentais. Que eu não gosto de arrumar briga em família, sabe? Eu sou humilde.
Você não gosta, né?
Sou humilde, sou tranquilo.
É de boa, né?
Hoje eu já, de vez em quando, assim. Você lembra que aquele dia eu tava coçando aqui a cabeça e falou assim, essas caspas, né? Mas não era caspa, era chifre em pó.
Chifre em pó. Só dá maluco aqui nessa top tem hora, mas vamos lá. Vamos fazer o sorteio?
Já? Então?
Você tá afim, não?
Vambora aqui pra você aqui, ó.
Bora mexer a roleta.
Mexer a roleta?
Roda.
Roda a roleta.
Mexe o balaio e roda a roleta. É. Vamos lá. É, pediu pra parar? Parou. Essa é minha filhinha Sofia. Ela hoje foi ver já o Papai Noel. Lá na Kik 67. Ficou feliz da vida. Até o Papai Noel tava mais contente hoje, eu achei. Né? A dona da loja, todo mundo gostou. Tem que cobrar um cafezinho pra fazer essas visitas VIP, viu, filha? Tá bom? Vamos gerenciar essa carreira aí. Olha, ganhadores do par de ingressos pro bailão: Júnior Sandin, Maicon Souza e Márcio Vinícius Gomes Escobar. Tem que retirar aqui na top, tá?
Horário comercial,
Rua São Martim, número 5, esquina com a Brasilândia, Flamboyant, bairro Tiradentes.
Todos os prêmios, né? Lembrando, né, Robson? Todos os prêmios, horário comercial de segunda a sexta-feira.
É isso aí, segunda a sexta, horário comercial. Ganhador da pizza, não, é ganhadora. É pedida. É Tamara Cristine, ou é Xireia que lê, ou é Quireia, Xireia, não sei, dá aqui. Hã?
Quirera, pô.
É quase isso. Ah, tá aqui o nome dela completo. Valeu, Tamara. Passa por aqui também, tá? É, Rua São Martim, número 5, esquina com a Brasilândia, Flamboyant, bairro Tiradentes. Beleza?
Beleza.
Então bora tocar mais uma aí, daqui a pouco a gente diz tchau, né? Ou não? Vamos dar tchau logo. Você tá que nem a muda que quase falou.
Bora. Bora.
Então tá, um grande abraço pra todo mundo. Amanhã tem mais a partir das 4 da tarde.
Você sabe pra onde que eu vou agora?
Não sei, você vai...
Eu vou pro outro lado da cidade.
Ah, é esse...
Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração. não acho certo o que eu faço. Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá do nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço.
Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: governo, empresários e sociedade civil.
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social faz última reunião do ano.
Destaca a nova política de compras públicas que dá mais ênfase à sustentabilidade socioambiental.
E presidente Lula pede mobilização da sociedade para conter a violência contra as mulheres.
Para que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Você vai ouvir também, começa a vacinação contra a bronquiolite.
Imunizante previne doença e pode levar bebês a estado grave. Imunizante previne doença que pode levar bebês a estado grave e até a morte. E é fornecido pelo Ministério da Saúde a todo o país. Cleide Lopes.
A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.
E ainda, conectividade na educação básica.
Parceria entre ministérios e o BNDES vai disponibilizar 53 milhões para conectar escolas públicas do Norte e Nordeste com internet de alta velocidade.
A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia com acesso à internet para fins pedagógicos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula se reuniu hoje com ministros, empresários e representantes da sociedade civil para um balanço das ações do governo e apresentação de novas propostas para o desenvolvimento do país.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável realizou hoje a última reunião do ano.
O Conselhão foi criado para assessorar o presidente da República e elaborar propostas de políticas públicas.
Além de receber as sugestões, o presidente Lula pediu que os conselheiros estudem propostas para combater o feminicídio no país.
A reunião teve quatro eixos centrais: modernização jurídica, compras públicas sustentáveis, crédito mais barato para pequenas empresas e os resultados apresentados na COP30. O portfólio de investimentos sustentáveis soma mais de 473 bilhões de reais em projetos de transformação ecológica. Outro destaque foi a estratégia de compras públicas sustentáveis. O objetivo, segundo a ministra da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, é orientar as compras do governo com foco em impacto social, ambiental e fortalecimento da indústria nacional.
Ajuda o Brasil a escapar de uma lógica perversa do menor preço a qualquer custo. Porque justamente, às vezes, o menor preço é o maior custo, que muitas vezes sacrifica o respeito ao meio ambiente, a condições de trabalho dignas, desperdiça a oportunidade de geração de emprego, de renda e de inovação no Brasil.
A assinatura do decreto estava prevista para hoje, mas foi adiada a pedido do presidente Lula, que quer revisar o texto antes da publicação. A reunião também tratou da situação fiscal do país. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de diversos avanços em vários índices, o país hoje tem mais controle das contas públicas.
Nós estamos dando total transparência para as contas públicas e é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide.
Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou os diversos avanços.
Em todas as áreas nós avançamos. A retomada do Minha Casa Minha Vida, o agronegócio batendo recorde, a indústria sendo retomada. E veja que mesmo com o tarifaço, no mês de outubro, cresceu 9,1% a exportação brasileira.
A violência contra a mulher também entrou na pauta. A empresária Luísa Trajano pediu ao setor privado mais compromisso com a proteção de funcionárias, reforçando que empresas têm papel decisivo no enfrentamento ao feminicídio.
Nós não podemos aceitar mais isso. A cada 5 horas uma mulher é morta. Empresários, não ignore isso.
Pedido que foi reforçado pelo presidente Lula aos conselheiros do CDES.
Essa é uma coisa que eu acho que esse conselho tem que pensar e apresentar uma proposta dura, para que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Esta foi a última reunião do Conselhão em 2025. Todas as propostas apresentadas agora seguem para análise técnica. Reportagem Caroline Blaut.
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a primeira a ser construída no país, está completando 10 anos.
E para marcar uma data dessa política, gestoras das Casas da Mulher de todo o país se encontraram na capital sul mato-grossense hoje.
Elas discutiram fortalecimento e ampliação dos serviços de acolhimento e assistência às vítimas.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou a parceria entre a União, estados e municípios no combate à violência contra a mulher.
Porque nós não vamos dar conta da política de mulheres sem o compromisso e a presença de todas e todos da equipe dos governos. A gente tem uma Constituição de 88 que trata do Pacto Federativo. E sem essa articulação no nível federal com os estados e com os municípios, nós não vamos cumprir o nosso dever, nós não vamos dar conta de responder a essas demandas das realidades. E principalmente, né, o que significa a vida das mulheres.
A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal.
Nesses espaços, mulheres vítimas de violência recebem acolhimento, apoio psicossocial, serviços de delegacia, de juizado e até alojamento de passagem em casos necessários.
E além desses espaços físicos, o governo federal tem um canal telefônico gratuito e 24 horas para denúncias do tipo. O Ligue 180.
O atendimento é humanizado e realizado por mulheres que podem orientar as vítimas, fazer o registro das denúncias e encaminhar para serviços especializados.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Conectar escolas públicas do norte e nordeste do país.
Para isso foi lançada a seleção pública de programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que vai beneficiar 410 mil estudantes.
O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançaram o edital para conectar mais de 1.200 escolas públicas das regiões norte e nordeste do Brasil. Para isso, foi disponibilizado mais de 53 milhões de reais em recursos. O objetivo é universalizar a conectividade educacional por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia, com acesso à internet para fins pedagógicos, como plataformas educacionais, recursos multimídia e atividades online, garantindo velocidade mínima e conexão de qualidade. Somando esse investimento com o do edital de 2023, são quase 1 milhão de alunos beneficiados com mais conectividade nas escolas. Reportagem, Rodrigo Gantuá.
Uma estratégia ampla para os próximos passos da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
Esse é o tema de um documento lançado agora há pouco no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula.
Quem está lá ao vivo e traz os detalhes pra gente é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, o presidente Lula participa nesse momento da sexta reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Liderado pelo presidente Lula, o Conselho é formado por 34 membros, incluindo ministros de Estado, produtores e usuários de ciência e tecnologia e também representantes de entidades do ensino e pesquisa tecnológica. E durante essa reunião está sendo apresentada a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação 2024-2034. Esse documento estabelece as prioridades da política científica brasileira para a próxima década e vai consolidar as recomendações aprovadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que mais de 100 mil pessoas se mobilizaram para definir essas prioridades. São 4 eixos: expansão e integração do sistema nacional, inovação empresarial e reindustrializações, projetos estratégicos para soberania nacional em áreas críticas e desenvolvimento social. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, explicou mais sobre os eixos, sobre o eixo de ampliar a soberania nacional. Vamos ouvir.
Nesse de soberania em áreas críticas, são 7 áreas prioritárias que a gente é muito, muito vulnerável no Brasil. Cibersegurança, semicondutor, minerais críticos, fertilizantes, fármacos, radioisótopo que a gente está enfrentando, programa nuclear. Não existe projeto de soberania nacional sem autonomia, sem a gente diminuir a nossa dependência. É uma estratégia factível. Ela é usada, mas ela também é viável pela capacidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
E olha, a ministra também fez um balanço das ações do governo, destacando alguns avanços, como o desbloqueio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a ampliação de bolsas de pesquisa. Ela lembrou também que o setor é essencial para a reindustrialização sustentável e o desenvolvimento do país. Volto com vocês no estúdio. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gestantes já contam com a vacina contra o vírus que causa bronquiolite no Sistema Único de Saúde.
As grávidas a partir da 28ª semana têm prioridade na imunização.
O Ministério da Saúde iniciou hoje uma campanha para incentivar as gestantes a se vacinarem antes do inverno, época de maior incidência da bronquiolite.
Um ato simbólico em Brasília marcou o início da campanha nacional que vai imunizar gestantes contra o vírus sincicial respiratório, responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. A vacina é gratuita e ofertada no SUS. O investimento na compra de quase 2 milhões de doses foi de R$1,170 milhões. O imunizante vai ajudar na proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações. Alexandra Saliba, médica e grávida de 36 semanas, falou sobre a vacina.
E até a chegada dessa vacina, a gente não tinha muito como manejar, ficava ali só aquela preocupação com o bebezinho pequeno. Quando chegou a vacina, para mim não era uma opção não tomar, mas ela tinha um custo financeiro muito alto. Então o fato dela agora estar disponível no SUS, para mim é um marco gigantesco.
O primeiro lote com mais de 600 mil doses já começou a chegar aos estados e ao Distrito Federal. A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da população se dirigir aos locais de vacinação o quanto antes.
Nós queremos vacinar todas as gestantes antes do inverno começar. É exatamente você garantir essa vacinação para quando o bebê nascer antes do inverno, já no inverno, que é o período de maior circulação desse vírus sincicial respiratório, ele já está protegido e a gente reduzir os casos de internação, de óbito, de casos de gravidade.
A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que se manifesta de forma grave, principalmente em crianças de até 2 anos de idade e em idosos, e pode levar à morte. Os sintomas começam a aparecer até 6 dias após o contágio, como explicou a pediatra Natália Silva Bastos.
Inicialmente sintomas gripais, depois ele causa desconforto respiratório, como se fosse uma bronquite, uma asma. E aí a criança vai piorando desse desconforto respiratório, fazendo batimento de asa, de nariz, desconforto nas costelinhas.
A incorporação da vacina no SUS foi possível após um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor da vacina, que assegurou a transferência de tecnologia ao Brasil. A historiadora Mariana Regis, grávida de 34 semanas, também foi vacinada nesta quinta-feira e reforçou que as gestantes devem manter a caderneta de vacinação em dia.
Não só essa vacina, mas todas, né, do calendário de gestante, assim, todas elas são importantes pra gente, né?
Além das doses previstas para este ano, o governo federal planeja a compra de mais 4 milhões e 200 mil unidades de vacinas contra a bronquiolite até 2027. Reportagem Cleide Lopes.
As exportações brasileiras cresceram em novembro, assim como as importações.
Com isso, a balança comercial ficou em US$5,840 bilhões.
Isso significa que vendemos mais que compramos. E por que isso é importante para o país?
Porque, Luciano, a balança comercial funciona como qualquer loja, café, restaurante, ou seja, tem lucro quando se vende mais do que se compra.
É uma matemática básica, no fim das contas. O negócio é tentar vender o máximo possível e para o maior número de compradores, sejam pessoas, empresas ou países, como é o caso da balança comercial.
Em novembro, o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior. Entre vendas e compras no mercado internacional, o saldo ficou positivo para o país em US$5,800 milhões. O destaque ficou por conta dos produtos e mercadorias da agropecuária e da indústria da transformação, que reúne mais de 30 segmentos do setor. Para os Estados Unidos, houve mais uma queda, ainda como reflexo das tarifas impostas pelo país ao Brasil. A redução nas vendas para o mercado norte-americano foi superior a 28%. Tendência que deve ser revertida nos próximos levantamentos, segundo o diretor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Erlon Brandão.
É muito provável que vejamos
uma retomada e uma desaceleração, se não um crescimento, uma desaceleração da queda da exportação, pelo menos para os Estados Unidos no agregado.
Em novembro, o governo dos Estados Unidos promoveu mais uma rodada de redução de tarifas para as exportações brasileiras. Nesta semana, o assunto também fez parte de um telefonema entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sobre a balança brasileira, ainda vale a pena destacar o acumulado de 2025, de janeiro a novembro, que apresenta saldo positivo para o Brasil de quase 318 bilhões de dólares. China, Estados Unidos e Argentina, individualmente, são os maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo. Reportagem Paulo La Sálvia.
A economia brasileira acumula crescimento de 2,7% nos nove primeiros meses de 2025.
O resultado do PIB, o Produto Interno Bruto do país, no terceiro trimestre, teve ligeira alta de 0,1% em relação ao trimestre anterior e de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
O PIB mede o valor de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, funcionando como um termômetro da economia.
A agropecuária teve destaque, com crescimento de mais de 10%, seguida por indústria e serviços.
Entregadores por aplicativos e governo vão se reunir pelos próximos dois meses para discutir formas de regulamentar a profissão.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e representantes dos trabalhadores após encontro no Palácio do Planalto.
Boulos explicou que nesse período de 60 dias devem ser discutidos três pontos.
A proposta de garantia de um ganho mínimo para esses trabalhadores, a proposta de poder garantir uma forma de seguro, previdência, o formato disso nós queremos discutir exatamente no grupo de trabalho para esses trabalhadores e também a proposta de transparência no algoritmo. E aqui vale para todas as plataformas, esses trabalhadores hoje são comandados pelo algoritmo, que inclusive utilizam os seus dados. Mas não há nenhuma transparência nesse algoritmo. E é uma demanda dos trabalhadores que haja essa transparência.
A discussão se dará em grupo de trabalho, que contará ainda com a participação dos Ministérios do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A portaria que cria esse grupo será publicada amanhã no Diário Oficial da União.
Brasil contra fake.
Bicicletas e cadeiras de rodas não pagam IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor.
Veículos de mobilidade individual, que são movidos pelos próprios condutores, não necessitam nem de habilitação, nem de emplacamento.
E reforçando, o IPVA é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal.
É falso que bicicletas e cadeiras de rodas tenham que pagar IPVA. O Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor não incide nem sobre bicicletas e nem sobre cadeiras de rodas, como explica Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito no Ministério dos Transportes.
Mais uma vez, essa fake news envolvendo cobrança de IPVA em equipamentos que nem se enquadram na hipótese de cobrança de impostos. É sempre importante esclarecer ao cidadão que bicicletas elétricas, patinetes, autopropelidos são equipamentos que, por regulação do CONTRAN, não precisam de licenciamento, nem de habilitação e muito menos de pagamento de IPVA. Essa hipótese só ocorre nos veículos automotores que precisam de registro. Então, mais uma vez, está circulando essa mentira, essa fake news, eu acho muito importante esclarecer e tranquilizar o cidadão.
Não precisam de emplacamento nem habilitação bicicletas elétricas, patinetes ou cadeiras motorizadas, desde que contem com potência de no máximo 1000 watts, tenham um tamanho com largura de até 70 centímetros e distância entre eixos de até 130 centímetros. Esses equipamentos só podem chegar até velocidades de 32 km por hora. Já os ciclomotores são definidos como veículos de duas ou três rodas com motor próprio a combustão de até 50 centímetros cúbicos ou elétrico de até 4 kW e potência máxima de fabricação limitada a 50 km por hora. No caso dos ciclomotores, há exigência de registro, licença e habilitação nas categorias ACC ou A. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Começou hoje, no Rio Grande do Norte, a segunda fase do programa Território Mais Seguro, que vai retomar áreas exploradas por organizações criminosas.
Assim como na primeira fase, serão instalados serviços voltados para mediação de conflitos, capacitação profissional, acesso à justiça e infraestrutura e programas para adolescentes que estão nestas áreas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve no estado potiguar para o lançamento dos novos passos do programa.
E ressaltou que o combate ao crime exige planos que devem ser sempre atualizados.
Combater a criminalidade hoje, que é uma criminalidade sofisticada, uma criminalidade que hoje saiu da ilegalidade e vai para a legalidade, dificultando a sua identificação, mas sobretudo usando de meios cibernéticos, passou a atuar no mundo virtual, complica muito a nossa estratégia de combate. É um trabalho complexo que envolve inclusive cooperação internacional, cooperação federativa, cooperação entre as polícias localmente consideradas, e nós só haveremos de vencer isso com projetos de curto, médio e longo prazo.
Iniciativas transformadoras para a sustentabilidade ambiental e climática estão sendo reconhecidas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
É o prêmio Antônio Sabino, que está com as inscrições abertas até domingo.
A ideia é premiar iniciativas de excelência em projetos de políticas públicas que utilizam financiamento externo em suas ações.
Para concorrer, a iniciativa precisa ter um título claro, apresentar ao menos um indicador mensurável e mostrar resultados concretos.
As inscrições podem ser feitas no site gov.br/planejamento.
O Defesa Civil Alerta completa um ano de implementação em todo o país.
No período, já foram emitidos 630 alertas para a população em risco.
Desse total, 527 foram severos, 79 extremos e 24 de demonstração.
O estado com mais alertas foi Santa Catarina, seguido de São Paulo.
E as ocorrências de chuvas intensas e tempestades com chuvas intensas foram as mais frequentes desde o ano passado.
O Defesa Civil Alerta busca informar a população sobre o risco iminente de desastre e orientar sobre as medidas de proteção a serem tomadas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal proíbe governo de liberar emendas parlamentares indicadas pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que estão fora do país.
Superior Tribunal de Justiça define limites para restingas serem reconhecidas como áreas de preservação permanente.
Justiça Federal determina proteção à liderança camponesa que sofreu atentado em Rondônia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do PSOL e determinou que o governo federal não receba, analise ou execute novas emendas parlamentares apresentadas pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem ao orçamento de 2026. Segundo o partido, os dois incluíram cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais no orçamento de 2026, mesmo estando fora do país e afastado das atividades legislativas.
Na decisão, Flávio Dino explicou que não existe exercício legítimo de mandato parlamentar à distância. A decisão tem efeito imediato e será submetida ao plenário do STF.
Supremo Tribunal Federal rejeita pedido de reconsideração apresentado pela Advocacia Geral da União sobre a decisão que suspendeu trechos da lei do impeachment.
A decisão é do ministro Gilmar Mendes, que, ao rejeitar o pedido, lembrou que o plenário da corte vai analisar as ações em sessão virtual, com início em 12 de dezembro. Marcelo Della Libera.
Na decisão desta quinta-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, considerou que o pedido da AGU é incabível, pois não é contemplado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Segundo o ministro, vários trechos da lei do impeachment de 1950 não foram recebidos pela Constituição Federal. Os dispositivos tratam, entre outros pontos, do quórum necessário para a abertura do processo de impeachment de ministros do Supremo no Senado e da competência para a apresentação de denúncias por crimes de responsabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça definiu limites para que restingas sejam reconhecidas como áreas de preservação permanente.
A restinga é um ecossistema típico do litoral, caracterizado pela vegetação rasteira que se espalha sobre a areia das praias. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de Santa Catarina queria ampliar a proteção para qualquer local com restinga no estado. Após o Tribunal de Justiça reformar a sentença e restringir o reconhecimento como área de preservação permanente somente quando a restinga sirva para fixar dunas ou estabilizar mangues, a segunda turma do STJ definiu que, além dessa hipótese, a proteção também inclui a faixa de 300 metros do ponto mais alto que a maré atinge na praia. A decisão se baseia no Código Florestal e em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A relatora foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura.
Aposentado por doença psiquiátrica deverá ter pagamentos de vale alimentação e PLR restabelecidos.
A decisão unânime é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Renata Gorga.
O colegiado aplicou nesse caso uma exceção que garante a manutenção de benefícios quando a aposentadoria por invalidez decorre de doença ocupacional relacionada ao descumprimento de normas de saúde e segurança por parte da empresa. O homem havia entrado com ação trabalhista depois que a empresa Vale, em São Luís, no Maranhão, suspendeu o pagamento do Vale Alimentação e da participação nos lucros ou resultados.
Justiça determina proteção à liderança camponesa que sofreu atentado em Rondônia.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O caso aconteceu após a vítima sofrer uma tentativa de assassinato ao levar 9 tiros em Porto Velho, Rondônia. O atentado faz parte do cenário de disputas fundiárias no estado que ameaça a atuação de lideranças de trabalhadores rurais sem terra, no qual a vítima fazia parte e já vinha sofrendo ameaças. Na decisão liminar, a justiça obriga a União e o estado de Rondônia a fornecer escolta e segurança ininterrupta à vítima.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Lei de diretrizes orçamentárias é aprovada com prazo para governo pagar emendas. Texto vai à sanção.
Morte em zoológico de jovem com esquizofrenia reacende debate sobre manicômios judiciários.
CPMI do INSS convoca governador de Minas e rejeita requerimentos para ouvir Lulinha e advogado-geral da União.
Boa noite.
Boa noite.
A morte recente de um jovem com esquizofrenia que entrou em uma jaula de leões e acabou morto reacendeu o debate sobre a necessidade de estruturas especializadas para o tratamento e custódia de pessoas que não podem ser responsabilizadas criminalmente, mas que cometem crimes.
Diante da comoção e da pressão por respostas, um senador voltou a defender a votação do projeto que restabelece o funcionamento dos manicômios judiciários fechados em 2023 por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
A morte do jovem Gerson Machado, que entrou na jaula de uma leoa no zoológico de João Pessoa, na Paraíba, motivou o líder do PL, senador Carlos Portinho, a pedir a votação imediata de um projeto para a retomada dos chamados manicômios judiciários. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça determinou o fechamento destas unidades. Já aprovada pelos deputados, a proposta aumenta para 3 a 20 anos o tempo mínimo de internação de réus inimputáveis e, para 3 anos, o intervalo das avaliações do internado. Carlos Portinho considera absurda a decisão do CNJ.
O CNJ, ele é responsável por essa morte, porque foi uma decisão equivocada dele, muito criticada à época e até hoje por psicólogos, psiquiátricos também criticaram, porque o Estado tem que dar o amparo, o tratamento, o direito à saúde é constitucional.
O projeto também define prazos mínimos de internação de acordo com o tipo de crime cometido e permite que o juiz a decrete com base na garantia da ordem pública. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, é contrário à volta dos manicômios judiciários.
Eu não estou dizendo aqui que não poderia ser evitado. Poderia, se nós estivéssemos fazendo investimento no lugar certo e tratando doença mental como doença crônica de reabilitação permanente e não com discurso fácil de voltar a algo que a gente já passou a limpo neste país.
O projeto está na Comissão de Segurança Pública.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou o início da distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório, com 673 mil doses destinadas a gestantes a partir da 28ª semana para reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos.
Ela alertou para a queda das coberturas vacinais e lembrou que o calendário nacional oferece imunizações para todas as fases da vida, com 48 vacinas gratuitas pelo SUS.
Com a chegada das doses, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde. O vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos.
E a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, repudiou os recentes feminicídios no país, destacando o caso de Tainara Santos, atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo.
Líder da bancada feminina, Dorinha afirmou que é preciso denunciar, punir rigorosamente, investir em educação e garantir proteção efetiva às mulheres, lembrando que 8 em cada 10 feminicídios são cometidos por companheiros ou ex-companheiros.
Quantas mulheres nós vamos mais perder por essa forma de violência? Quero ainda dizer que 97% dos feminicídios são cometidos por homens, porque ainda vivemos em uma sociedade que, infelizmente, enxerga a mulher como propriedade. Nós, mulheres, não queremos favor, queremos respeito. E o respeito começa por não ser morta.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que agora segue para a sanção. O texto fixa meta de superávit de 34,3 bilhões de reais para o ano que vem, amplia prioridades do governo e traz novas regras para a execução das emendas parlamentares, exigindo o pagamento de 65% delas até o fim do primeiro semestre de 2026.
A LDO aprovada também proíbe novas despesas obrigatórias no próximo ano e impede o contingenciamento dos fundos eleitorais e partidário. Repórter Alexandre Campos.
A LDO serve de base para a lei orçamentária ainda em discussão. Com a aplicação da fórmula de cálculo do crescimento dos gastos primários do ano que vem, prevista no novo arcabouço fiscal, as despesas serão de 2 trilhões 593 bilhões de reais. O texto aponta para crescimento do PIB de 2,5% em 2026, uma inflação de 3,5% e a taxa Selic em aproximadamente 12,5%. A previsão inicial do salário mínimo era de R$ 1.630, mas o próprio governo já anunciou uma redução para R$ 1.627. Na execução do orçamento, o executivo deverá pagar até 30 de junho o valor correspondente a 65% das transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, e das emendas parlamentares destinadas a ações de saúde. Presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, acredita que a definição desse calendário, além de priorizar a área de saúde, vai dar mais transparência à medida.
O pagamento de emendas previsto em lei faz com que se acabe a necessidade de acordos e acordos que sempre geram mais problema do que solução. Se acaba aquela fama de toma lá da cá para aprovar projetos em troca de apoio de emendas, isso reforça a posição de autonomia e de independência do parlamento e acredito que foi uma grande conquista.
O governo ainda deverá, ao longo do ano, perseguir o cumprimento do superávit primário.